Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. É uma satisfação estar conosco, estar com todos, né? E, acima de tudo, poder aí iniciar desejo a todos os nossos queridos ouvintes um feliz 2022, né? Que possamos ter sucesso nas nossas atividades. Oswaldo, uma notícia até interessante. Foi publicada a portaria conjunta 263 agora em janeiro de 22. Então nós tínhamos aqueles mutirões para reavaliação de quadros clínicos de pessoas que estavam afastadas ou aposentadas pelo INSS, se o INSS podia rever. Isso foi suspenso. Então somente as que já estavam agendadas, isso foi suspenso. Então, por essa portaria, a partir de janeiro de 22. Isso é uma portaria. Ela pode ser revogada a qualquer momento, né? E a outra situação é que no dia 24 de janeiro que vem agora, próximo dia 24, nós teremos o aniversário da Lei Eloy Chaves, que é a primeira lei que tratou de assuntos previdenciários no Brasil, praticamente. E então nós temos a Instrução Normativa número 77, que trata dos processos administrativos junto ao INSS. Ele é não vinculativo, Oswaldo, mas não vinculativo ao Poder Judiciário. Porém, importante é que é o modo pelo qual os funcionários do INSS, os servidores, os nossos queridos servidores do INSS, irão tratar dos assuntos dos trabalhadores em geral e dos daqueles que vão se valer da Previdência Social. Então, são duas situações muito importantes, né?
Bom, as primeiras manifestações de seguridade foi em quem? 1943, 1945?
Por aí.
Por aí.
No Estado Novo, Getúlio Vargas, uhum. Né?
E entrou, né, os direitos trabalhistas, vamos começar assim.
Exato,
né?
A CLT vem de lá.
De lá, né?
Depois disso, a CLT, ela não é, nós deveríamos ter um código de processo do trabalho, como tem o código de processo civil, o código de processo penal, né? Nós deveríamos ter um código de processo trabalhista. Mas com a reforma que houve, a reforma trabalhista de 17 e também com o Código de Processo Civil de 15, ficou muito claro essa situação de que as regras de processo não previstas na CLT se aplica o Código de Processo Civil.
A lei Eloy é de 23.
Exatamente, é anterior. É anterior a 34, é de 1923. Bom, Oswaldo, com relação a essas questões relativas às alterações para 2022, né? A questão da aposentadoria por idade, né? Sempre lembrando, idade com tempo de contribuição. Então a pessoa precisa ter no mínimo contribuído desde julho, lá, os 15 últimos anos, lembrando que com a reforma, né? Nós não temos mais aqueles cálculos que descartava 20%, era 80% das melhores. Agora é 100% do PBC, período básico de cálculo, então é 100%. Se foi zero, a média cai bastante. Então há um prejuízo enorme nas aposentadorias. Então em janeiro de 2021, para se aposentar, agora para mulheres, 61 anos e meio e homem, 65 anos. O homem permanece. A mulher vai até 2023 e vai, se não houver nenhuma alteração, ela vai chegar aos 62 anos. Né? Então a mulher foi bastante atingida com relação à reforma previdenciária.
Agora, né? Esse ano, que é em termos de ponto, né, Paulo?
Essa aí. As regras de ponto é o seguinte, é 89 e 99. Só que se você quiser aposentadoria por idade com tempo de contribuição, então a mulher pode se aposentar um pouco antes, né, de idade, mas ela precisa ter a pontuação. Ela precisa
idade mínima atingir. Da mulher, ela queria o quê? 56, 57?
55. 55 com...
Aí ela pagaria o pedágio.
Ela pagaria o pedágio.
Mas né? Para não ter que pagar o pedágio, aí bataria no 57.
Ela teria que ter 89 pontos e o homem 99 pontos.
Sim.
Com idade mínima, né, para cada um dos dois.
E esse ano já muda, já sobe um pouco.
Já subiu para a mulher para a mulher já subiu. Então, todo ano sobe a pontuação.
Sobe 6 meses?
Sobe 6 meses.
Então, o que você quer dizer? Era 57, agora é 57, 6 meses.
Exatamente.
Para a mulher. E o homem?
E o homem 62, também, da mesma forma.
62 e 6 meses.
62 e 6 meses.
E cada ano sobe 6 meses, então?
Cada ano sobe 6 meses e nós vamos ver até quando... Né,
e é 35 serviços. Anos de contribuição?
35 anos de contribuição para o homem, 30 anos de contribuição para a mulher.
E aí tem que ter 62 anos e 6 meses.
Exatamente.
É o pedágio que você tem que pagar. Por exemplo, eu com 60 anos tenho que trabalhar mais 2 anos e 6 meses para pagar.
Lembrando sempre que a forma de cálculo, Oswaldo, é que é o ponto importante. Então, sempre quando a gente fala que a pessoa deve... eu sempre comparo essa situação da aposentadoria, Navarro, como se fosse uma cesta de ovos. Não quebre os ovos, não deixe de contribuir. Então, tem gente que fica pensando no seguro-desemprego. No período de seguro-desemprego, zera. Ele recebe um benefício, mas ele não contribui para a Previdência. Então... tem que tomar muito cuidado, porque isso vai zerado e a média lá na frente agora é 100%. Então você pega os últimos 15 anos e faz a média. Quando você tem um mês que está zerado, aquela média cai.
Então, antes era 18 anos, doutor?
O quê?
A média?
Para se fazer 15, era 15 anos. Permanece
foi 15?
Os 15 anos. O que vai mudar é para o homem que vai agora, para o homem que está se entrando agora no regime geral, é 20 anos. A mulher permanece 15. Sempre, julho de 94 em diante, né? O período base de cálculo. Só que a média cai. Quando você tem uma média que uma pessoa deixa de contribuir por um período, tem que tomar cuidado.
Eu estou perguntando, não, é que nós falamos aqui é 57, que ela tem oportunidade de aposentar, mas a idade mínima é 61 e 6 meses da mulher, né?
Exato.
Como você disse, na regra de pontos do 89, o homem 99, né? É que senão a pessoa...
A mulher tem que ter 59. A partir de 1º de janeiro, 59, certo? Com 30 de contribuição.
Tá, mas aí...
Para dar 89.
Aí vai na regra.
Se não, se ela for por idade, ela vai para 61...
E 6 meses.
E 6 meses.
Para chegar nos 89 pontos.
Exatamente. E o homem, 64, com 35 de contribuição.
Se a mulher tem 30 anos... Não. Se ela tem 59 anos, mas já contribuiu 30 anos, ela aposenta?
Ela se aposenta com... Ela vai para a aposentadoria.
Ela não,
ela não precisa dos 61 e 61
e 8
meses. E 6 meses. Ela pode ir com 59, mas com 30 de contribuição. São regras de transição que nós temos aí.
Mas ela não se aposenta no total, né?
Com ninguém total. Mais vai se aposentar total. Então nós vamos ter uma limitação
total.
De 60%.
Total, sempre vai ter essa média.
Sempre vai se aplicar a média.
A mulher 15 anos, o homem 20.
Não.
Os últimos.
20 para quem entrou agora.
Ah, tá, para agora.
Permanece 15.
Eu estou dizendo no teto máximo do INSS, por exemplo, ela paga lá, aí ela vai ter a regra e tal, mas ela tinha, para conseguir o teto máximo, que seria de 7.088 agora,
7.085.
Ela teria que ser nos 61 anos e 6 meses.
Oswaldo, o problema é que vai haver a limitação de 60%, né? Você não vai conseguir chegar.
Mesmo que ela atinja os 30 anos e 61
ninguém
anos?
Ninguém consegue.
E... Não?
Não. Esquece, é lenda.
É lenda?
Lenda.
Ninguém vai conseguir?
Difícil.
Mesmo a pessoa chegando aí, ela está continuando a trabalhar?
A não ser que ela contribua sempre no limite e vai ter que ter uma contribuição altíssima, né? É muito difícil, Oswaldo. Estou falando dos anos de atuação profissional que eu tenho, poucos têm.
Tem essa condição de chegar a 7.088, que é o piso máximo hoje?
7.805, é muito difícil.
7.088?
7.805.
805.
Mudou agora.
6.900 e alguma coisa, agora é 7 e alguma coisa?
7.800.
A não ser para quem já vem recolhendo bastante há muito tempo, é isso?
Exato. Então sempre é
não
uma...
adianta recolher agora, agora eu vou recolher sobre um valor grande para me receber mais no... Isso não tem.
Não, porque você vai trabalhar com a média.
Entendi.
Você vai trabalhar com a média.
E a regra de transição também, né?
A regra de transição também. A regra de transição, Oswaldo, é que é o bicho. O bicho. Então, o que a gente diz? Hoje, os colegas advogados que trabalham na área previdenciária estão fazendo planejamento previdenciário. O que a gente aconselha? Quem contribui na faixa do salário mínimo, Navarro?
Não muda, Oswaldo,
não muda. Quem está acima do salário mínimo, a gente aconselha, procura um advogado, procura um especialista... para fazer o cálculo, porque às vezes 6 meses muda muito no resultado. Às vezes você contribui um pouco mais, fazer um esforço e tal, porque realmente é muito complexo. Então, o que a gente aconselha? procura um advogado, procura um especialista, vai, faz uma consulta e faz um planejamento previdenciário. Não é completar a idade ou o tempo de contribuição e depois chegar e falar, isso já não vai, você já não vai conseguir mudar. Então, o planejamento previdenciário você faz agora, quando jovem, quando moço, com cabelo preto na cabeça ainda, né? Para pensar nisso.
Só para ver se entendi bem, como o Oswald disse, o teto máximo R$7.000 e poucos, e depende da média, como o Paulão disse, o doutor Paulo aqui, se ele contribui, então, para conseguir atingir esse valor máximo de R$7.000 e pouco, ele tem que estar com 15 anos com essa contribuição máxima também.
Não.
Na média de
15 anos, entendo.
Tem contribuição.
15 anos é para aposentadoria por idade. Não, vai
a
dar.
Que calcula para conseguir aposentadoria.
Você vai chegar
depois,
os últimos
a média
15 anos, você não vai conseguir chegar no teto. Você
nem
vai ter
faz...
que...
tá,
não, não vai, não tá. Vai, não vai. Você vai ter uma limitação de 60%.
Uhum,
entendi. Da média.
É, só confirma, é 7.087, hoje o teto máximo, né?
É. Então assim, a regra de transição, você tem que pegar o PBC desde julho de 94, todo o período contributivo. Todo período contribuinte, não é 15 anos.
Uhum.
15 anos, a regra é para aposentadoria por idade, para homem e para mulher.
É que muita gente tem aquele pensamento, não, eu contribuí 19 anos pagando isso aqui. E a média é 19 anos. Nunca é a média de 19 anos.
Nunca, né? É a média, porque agora tem uma limitação. Tem antes, no fator previdenciário, você tinha que levar em consideração a idade, a expectativa de vida, para fazer o cálculo. Agora, quem adquiriu o direito antes de 13 de novembro de 19, esse tem o direito adquirido lá atrás. Por exemplo, quem tem o direito ali no tempo anterior, ainda em 2021, antes dessa regra que está entrando agora, por isso que a gente fala, procura um advogado. Então, de repente, tem tempo que deixou de somar, que teria que ter sido visto.
E até de 2019 conseguiu, deu prazo.
Conseguiu e tem direito adquirido, aposenta-se na regra anterior.
Que é aquilo que ele trabalhou em fazenda, trabalhou em sítio, em chácara.
Exatamente. Se teve... foi exposto a agentes insalubres ou não.
Sim.
Né? Se tem exposição a agentes insalubres, então tem a questão da contagem de tempo, especial. Né? São diversas as situações.
É, porque a consulta ela tem, né, que ser feita. Gente, é tudo, né, doutor? A gente sempre fala, tudo tem que procurar um advogado da sua confiança, né? Não adianta a gente querer. A gente querer adivinhar, porque a gente não adivinha. Adivinhar não existe, né?
Não existe, Oswaldo, essa questão de falar assim, o meu caso, o meu vizinho é igual ao meu. Cada um tem o seu CPF, cada um tem o seu histórico de vida e de atividade profissional, diferente uma dos outros. E que isso é que tem que ser de forma individualizada, você tem que tratar de forma individual, né? Então, assim, por isso que a gente fala, procura um especialista, procura um advogado, por quê? Senão, vai chegar lá no INSS, vai deixar de contar tempo, vai ter prejuízo, não faz um planejamento previdenciário. Oswaldo, a pessoa completa o tempo, e depois que completou o tempo é que vai atrás.
Outra coisa, doutor, que estão perguntando, tem quatro perguntas nesse sentido ali. Sou pensionista, tenho direito a me aposentar quando tiver a idade? Ela sendo pensionista?
Sim, é uma outra questão.
Ela vai ter uma outra aposentadoria.
São coisas independentes.
Mas, né, ela pode ter duas aposentadorias?
Não, não é aposentadoria, está falando de uma pensão.
Tá, ela é pensionista.
A pensão foi uma das mais afetadas.
Uhum.
Você só tem pensão vitalícia agora acima dos 45 anos. Ilimitado a 50% do que o segurado, do que aquele que transferiu para você o direito.
E se eu for militar? Se eu fui militar, eu tenho aposentadoria.
Bom, doutor, os militares é o seguinte, nós temos aí algumas questões que tem pessoas que foram lá para a Segunda Guerra, existe uma lei especial para eles, que tem gente que... A gente
é outro regime.
Outro regime, não é o.
Está com 90 anos e está recebendo a pensão ainda.
Não, e consegue transferir para neto, bisneto.
Para neto, tataraneto.
Então, realmente, é uma situação muito complicada, uma situação muito diferenciada dos demais.
Eu falo, não sei porque que o meu bisavô, meu tataravô, não foi para a guerra, rapaz.
Puxa vida.
A pensão, então, vamos falar da pensão.
Sim.
Um pouquinho. A pensão
foi
um dos benefícios mais afetados pela reforma. Né? Então, ele estabelece o seguinte, até 22 anos, você recebe apenas 3 anos. E 50% começa com 50%. Então, por exemplo, fica uma mulher e 2 filhos. Primeiro, filho que já estiver trabalhando e produzindo, ele não vai ter direito à pensão. Então a mulher passa a ter direito 50% com mais 10%, porque ela também é uma dependente. Ela vai receber 50 mais 10 após os 45 anos vitalício. Antes disso, você tem uma série de regras. Então, se é um jovem casal, uma pessoa que se casou nova, nós temos que tratar disso. Não é? Um casal aí, um casal, se casou ele com 22, ela com 22, vai receber por 3 anos. Se teve filho, cada filho aumenta 10%. Cada filho aumenta 10%. E não é vitalício, isso aí o filho vai receber por aquele período estabelecido na lei, desde que estudante, até pode chegar até os 24 anos. Do contrário, corta antes. Se casar, se começar a trabalhar. Né? Então,
se a mulher começar a trabalhar, como é que fica?
Não, a mulher trabalhar, ela não pode sobreviver. Você não pode colocar a mulher nessa condição de receber 50% se o marido trabalhava. Vamos situação fática, Oswaldo.
Tá.
Trabalhava na lavoura, numa fazenda, e recebia um salário mínimo de R$ 1.500, vamos colocar R$ 1.500. Ela passa a receber pensão R$ 750,00 e você vai falar para a mulher que você não pode trabalhar, senão você não tem direito à pensão? Não, ninguém que vai sobreviver.
Mas por quanto ela vai receber esses R$ 750,00?
Se ela tem de 22...
Até 45?
Não.
Porque ela tem uma regra de transição aí.
Não.
Ela não tem uma regra de transição?
22 anos é 3 anos.
Sim.
De 22 a 27, 6 anos.
É, essa regra de transição até 45,
De 28 a 30,
né?
10 anos. Então tem a regra. Acima de 45, que é vitalício.
Ah, vitalício. Mas até 45, né, ela tem essas regras aí.
Tem as regras de transição. Então, por exemplo, você pega uma jovem que infelizmente o esposo faleceu, ela com 22 anos, ele lá, né, ela tem 22 anos, ela vai receber quanto? Se ela tem 2 filhos, ela vai receber os 50% do que ele recebia.
No caso, 1.500, 750.
750. Aumenta 75, porque ela é dependente. E aumenta 75, mais 10% para cada filho.
150 mais...
É. 150. Então, você veja, é uma questão de fazer conta. Então, a mulher pode e deve. Ela não deve ficar esperando, porque ela tem que ter o direito da aposentadoria dela.
Veja bem, você confundiu com a coisa é a seguinte. Ela tem 70, ela tem 50%. Mais 10% de cada filho. Então ela não vai ter os. Ela não vai, nunca ela vai chegar aos 1.500.
Nunca.
Nunca.
Não. Nunca. 900. Nunca. A renda familiar caiu abruptamente. Sim. Então, quer dizer, se a mulher fica só em casa e acaba ficando só cuidando dos filhos, o marido fala, não quero que você trabalhe, você não. É complicado isso.
Mas se o marido tiver 60 e a mulher tiver 60 e ele morrer, ela vai pegar a pensão normal.
Ela vai pegar a pensão normal.
Senão as mulheres ficam bravas com o marido. Fala,
Não, acima dos 45.
É acima dos 45.
100%. Mas limitado a 50% mais 10.
50%.
Não é 100%.
Não é 100%. Nunca é 100%.
Nunca 100%.
E antigamente era.
Antigamente era.
Outra coisa, doutor. A mulher da zona rural, o tempo de contribuição é a mesma coisa, né?
A questão do a aposentadoria rural, ela não teve alteração. Permanece os 15 anos, prova de que trabalhou no regime de economia familiar com exclusividade. Isso é importante. Exclusividade do meio rural. 55 anos para a mulher, 60 para o homem.
Que só trabalhou na zona rural.
Só trabalhou na zona rural em regime de economia familiar.
Sim.
Né? Ou como trabalhador rural. Ou regime de economia familiar, ou trabalhador rural. Se for regime de economia familiar, pessoal que trabalha lá no Sem Terra, que está nos ouvindo agora, então, emitir nota fiscal do produtor, pelo menos uma ou duas, três notas fiscais de produtor rural por ano, emite lá, vendeu uma galinha, vendeu um frango, vendeu uma uva, enfim, faz uma nota fiscal.
As pessoas se preocupam muito com isso, né, doutor?
Tem que fazer, porque senão depois não conta o tempo, né? Tem que fazer. Então tem que se preocupar com isso. Né? Existe meios de fazer provas indiretas, né? Que é admitido. Então você tem, por exemplo, às vezes falta um ano ou 2 anos, você teve uma prova que ele estudou na escola,
tá,
lá no Ribeirão dos Índios, onde eu nasci, Estudou na então está lá com 10, 12 anos. O INSS admite a partir dos 14, mas desde os 12 anos, e tem gente conseguindo aposentadoria contando desde 9, 10 anos de idade.
Tem uma pergunta nesse caso aqui, doutor. A pessoa trabalhou, o pai naquela época, hoje não pode melhor trabalhar, mas naquela época poderia, 12 anos de idade, trabalhou até 20 anos. Só que o pai, aquela coisa, não registrou, não, enfim, tem como comprovar o trabalho dele nesse
serviço? Através de prova indireta.
Na zona rural, né?
Não, zona rural. Aqui, não, isso é na cidade mesmo.
Na cidade?
É.
Na cidade é contribuição, Navarro.
Não existe. Uhum.
Não existe, esquece.
Não recolheu, não conta.
Não recolheu,
não conta. Não conta o tempo.
Não conta o tempo. Na zona rural, o que que acontece? Você pode ir lá no Hermenese, no Fumaça, e pegar um histórico escolar que estudou lá naquela escola. Então o pai residia, trabalhava lá e tal. E o pai foi registrado, o filho não, trabalhou. O filho ajudou o pai, ou o pai era arrendatário, ou porcenteiro de uma propriedade. Então o filho tem condições de contar esse tempo, porque daí nasceu um irmão. Conta lá, no, vai lá no nome da profissão do pai, lavrador, conta, isso vai poder contar. Ah, casou uma irmã, aí tem escola, enfim, essas coisas poderão ser contadas através, não de prova direta. Então você tem que trabalhar muito prova, bastante prova.
E a gente, como eu passo pelo meu caso, eu comecei em 74, só que não tem nada, prova, só tem as coisas ali, gravação, aquelas coisas e tal, até 1980. Não tem contribuição nenhuma, não tem como.
É, igual essa pergunta que eu fiz é pelo meu caso, né? Com 12 anos até 20 lá no barco, meu pai.
Então,
só que sem contribuição. É o tempo de serviço, como trabalhei, ajudei.
É só contribuição, né?
É como se eu estivesse na zona, só que não estou na zona rural. Estou lá trabalhando com ele.
O urbano não.
Prova tem como ter, porque tinha muita gente que foi lá nessa época e me via trabalhando. Inclusive o doutor mesmo. Né? Era cliente nosso lá, freguês ali. Então, prova que eu trabalhei todo esse tempo lá. Agora. Não contribuiu, porque meu pai não tinha esse negócio, né?
Nem sabia disso aí.
Agora, a diferença, por que na cidade tem que contribuir, na zona rural não tem? Nada contra o pessoal da zona rural. Daqui a pouco ele vai falar, mas lavar não é. Eu acho que trabalhou lá, trabalhou aqui, trabalhou mesmo, assim.
E a isonomia,
agora, né? Contando como tempo de serviço, não para média de aposentadoria. É só que... como tempo, só para contar o tempo.
Entendeu? É, mas não é possível contar sem a contribuição. Por que na zona rural existe isso, Navarro? Essa sempre é uma boa pergunta e não se preocupa que ninguém vai interpretar mal você, não.
Fiz boa pergunta?
Ótima.
Responda.
Então, assim, por que acontece isso? Nós temos muito dos produtos que chegam na mesa daqueles que estão nos ouvindo agora, que vêm para a feira, no domingo de manhã, são produtores rurais. Eles têm lá uma pequena propriedade e vendem na feira. Vende tomate, alface e tal, não sei o que. Tem lá o Mansambane do Fumaça.
Sim.
Né? Então, assim, esse pessoal produz, mas ele vende para quem? Ele vende na feira, ele vende no pequeno mercado, ele produz, tem na meia alqueire de alfafa.
Sim.
Então, essa pessoa produziu, ele emite uma nota fiscal de produtor, ele está produzindo bens e serviços, então a lei traz essa proteção social para esse cidadão, né, para ele e para sua família. Né? É. Para ele, para a mulher, para os filhos e tudo mais, que é possível contar o tempo sem ter contribuído. Mas na verdade ele contribuiu, porque ele produziu. Né? Então é muito interessante essa
eu
questão.
Eu estava de olho no caso só no tempo mesmo. São 8 anos, né?
Pois é.
Se eu tenho esses 8 anos, eu já.
Eu sou testemunha do tempo do Bar de Serafim. Aliás, o pastel eu recomendo. É uma
era muito caro, mas tá bom.
Compre com o Nardo.
O doutor, a seguinte: a pessoa que contribui com o MEI. A dona de casa, que hoje ela contribui, ela fez os 15 anos de contribuição, ela pode se aposentar nos 62?
Sim.
Ela está contribuindo, né?
Sim.
Mas tem que ter os 15 anos de contribuição.
Tem que ter os 15 de contribuição.
Se ela não tiver, não aposenta.
Se ela não tiver, não se aposenta.
Minha esposa está em 26 anos, atende o registro sem contar os anos que trabalhou quando era mais nova. É fácil se aposentar? Nossa, ela tem 26 anos de serviço, né? 26 anos comprovado, pode ter ser, né?
Eu vou falar uma coisa, pela cara é o Luiz Carlos Cacete, da Fazenda São Luiz, não jogava nada.
Luiz Carlos.
Dava até no pescoço. Roubava demais. O meu amigo Luiz Carlos, é o seguinte, 26 anos não vai ter o tempo necessário para se aposentar. Né? Então, é complicado.
Isso aqui já é mais. São perguntas, são várias perguntas, não dá para fazer tudo, gente. Tem, a gente vai escolhendo algumas
quando
aqui.
Quando a mulher recebe a pensão do marido e tem a criança de menor, o filho morre e fica recebendo ainda a mulher. Não, a mulher continua recebendo. Depende da idade.
É, a regra da idade.
Veja, depende da idade. Vai diminuir 10% se o filho é menor. Agora, a mulher está com quantos anos de idade? Se ela tiver entre 30 e 40 anos, a duração máxima desse benefício da pensão é por 15 anos e cai 10% porque tirou um filho.
Outra, é pensionista, tem pouco tempo de contribuição, fazia diário, hoje ela não pode trabalhar. Agora, o caso dela, ela é pensionista, só que ela não deve, ela não tem uns 15 anos de contribuição. Tem que ter os 15 anos de contribuição, né, doutor?
Tem que ter os 15 anos de contribuição para atingir a idade. Os 62, no caso da mulher.
Agora, se ela, por exemplo, ela diz aqui, se ela comprovar, ela pagar, se ela pagasse o MEI, e ela entrasse, né, no âmbito da aposentadoria, vamos dizer assim, por invalidez?
Olha, ela diz que contribuía, tem pouco tempo de contribuição. Depende. Esse tempo de contribuição foi até quando?
Deu 15 anos?
Não, não, não é que não deu 15 anos. Espera, vamos mudar um pouco agora. Tá. Mudar um pouco. Vamos, por isso que eu falo, cada um com seu CPF. Há quanto tempo ela contribuiu? Então, se ela contribuiu menos que 10 anos, tempo inferior a 10 anos, você tem 12 meses de período de graça com mais 12. Isso é 20, 24 meses. Uma pessoa, vamos colocar isso assim, de uma outra forma. Uma pessoa que trabalhou, Navarro, 5 anos registrada. Aí ela saiu, ficou sem registro, resolveu abrir um hot dog e tal, não sei o quê. E depois de 15 meses... ela estava andando de bicicleta, caiu, quebrou a perna. Ela vai ter direito a benefício? Faz 15 meses que ela não contribuiu, contribuiu por 5 anos. Tem direito? Tem, porque ela ainda está no período de graça. Quem contribuiu mais que 10 anos, tem 12 com mais 24, ela tem 36 meses. Então, por exemplo, essa pensionista, se ela tem tempo de contribuição, há quanto tempo ela parou de contribuir?
Ela tem problemas de saúde.
Ela tem problemas... Veja, há quanto tempo ela parou de contribuir? Quanto tempo contribuiu e há quanto tempo parou de contribuir? Esse é um fato. Para poder fazer a resposta, né, você tem que ter uma pergunta mais elaborada. Então, veja, hoje não posso trabalhar. Agora, se ela contribuiu lá atrás, ela pode. A pessoa... O que não pode? O artigo 59 da Lei 8.213 diz o quê? Você não pode, com problema de saúde, você não contribuía. Aí você começa a contribuir... não dá, está fora, 93. A pessoa começa a contribuir para o INSS, ela tem um problema de saúde, ela foi no SUS, foi na rede estadual, na rede municipal, tal, e começa a contribuir, já com o problema de saúde pré-existente. Pré-existente. Ela não poderá amanhã invocar aquele problema, a não ser se houver agravamento da situação. Porque se ela entrar no sistema de regime geral de previdência social, Paulinho, já com o problema pré-existente, ela não pode alegar isso à justiça, não
ela
vai
agiu com uma fé.
Ela já tinha o problema quando começou a contribuir.
Exatamente.
É. Então, o problema pré-existente. Cada senhora aqui foi em 93, então não dá mais, não. Já faz muito tempo.
28 anos.
28 já não dá. Bom dia, quem trabalhou na roça, pai toda a vida toda para trabalhar, a gente já explicou sobre isso, né, doutor?
Sim.
Estou encostado durante 6 anos, esse tempo todo com o tempo de contribuição, como é que ficou?
Peraí, encostado durante 6 anos. Esse tempo com... Sim.
Sim.
Conta como tempo de contribuição. Positivo, tá, dona Cleusa Bernini, lá da
Rádio Certo. Sou pensionista, tenho 59 anos, já contribuo há 13. Com 15 eu posso me aposentar?
59 com 15, não.
Ela contribui há 13.
Isabel, você vai precisar ter os 62 anos. A mulher mudou.
Agora, né?
62 com,
seis
com
meses
15. Agora 6 meses, mas ela está com 59. Então ela vai ter que ir para 62 anos.
Vai completar 15 anos.
Vai ter que ter os 15 anos de contribuição. Aí dá
mas o Paulo, até ela chegar aos 62, já vai estar subido. Hoje 62, 6 meses. O ano que vem.
Não,
é 60...
o 62 vai permanecer, Oswaldo.
Ah.
O homem limitou para aposentadoria por idade, 15 de contribuição com coisa. Só que sempre observado, que é limitado, a, vai ser sempre na faixa, na base do salário mínimo, né?
Eu ganhei a pensionista e se aposentou há 2 anos, mas a pensão está bem defasada. Isso não tem o que fazer, né, doutor? Isso aí já é...
A pensão é o seguinte, a pensão está defasada. O que que acontece? As pessoas sempre vão vincular, Oswaldo, a aposentadoria com o valor do salário mínimo. Não se vincula, desde 1988, com a Constituição Federal, Oswaldo, desvinculou a aposentadoria da correção do salário mínimo. Então, corrige o benefício previdenciário em 5%, o salário mínimo vai para 10%. Então, você tem a cada ano uma defasagem. Agora, o que que a gente aconselha nesse caso específico dessa pergunta? Procura um advogado para ver o processo administrativo de concessão do benefício. Às vezes, houve lá uma falta de correção, houve a falta de inserção de um tempo especial. O que que a gente aconselha? Procurar para fazer uma análise. Assim como hoje a gente volta a dizer, procura um advogado para fazer o seu planejamento previdenciário. Né, Navarro?
Bom, só para a gente, porque tem muitas perguntas aqui, não dá para responder a todos. Olha, eu tenho muitas perguntas aqui, eu vou tentando sintetizar, eu estou olhando todas aqui para tentar sintetizar. Por exemplo, Vades aqui, olha, eu tenho 58 anos, eu contribuí 10, 12. Eu posso me aposentar? Eu sou pensionista, eu tenho 59 anos, eu tenho 9 de contribuição. Eu vou poder me aposentar poder me aposentar?
Lá, outro, a dona Isabel, ela é 59, ela já contribui há 13 anos, então ela precisa ter 15.
Tá, essa aqui é aquilo que a gente falou aqui agora, só tá. Para a gente sintetizar tudo aqui. A esposa tem 56 anos, ela tem 6 anos de registro em carteira. Ela vai ter que chegar até os 15, vai ter que chegar até os 15, né, doutor? O cidadão tem... Aqui, essa aqui é boa, doutor. Essa aqui é boa. Tenho 61 anos. Tenho 20 anos de contribuição. Estou ferrado?
Não. Ele, se for para ir para a idade, ele tem que trabalhar mais 4. Eu dito, ele tem que trabalhar mais 4.
Mas aí ele não deu tempo de contribuição de 30.
Não. São dois os requisitos, Oswaldo. Uhum. A idade com o tempo de contribuição.
Uhum. Ou um ou outro, pode ser.
Não, os dois têm que estar juntos.
Mas então ele tem que contribuir mais
ele
tempo?
Ele tem 61.
Ah, então.
Tem 20 de contribuição. Sim. Ele precisa ter, para ir para a idade, ele precisa ter 65 com no mínimo 15.
Ah, no mínimo 15.
No mínimo 15. Tá. Mas a idade então precisa ter.
Tem com que 65. Ter mais 4 anos de trabalho então, Benedito.
É isso aí.
É, não tem jeito, né? Agora, ih, rapaz, tem que tupetar.
O porcenteiro ali, ó, tem uma do porcenteiro aqui.
Desce.
Quando a pessoa é porcenteiro, mas o patrão faz a nota só em nome dele.
E aí?
Minha querida, o que que eu aconselho? Conversa. Primeiro, que não é patrão, é porcenteiro. Então, cada um, ema, cada um com seus problemas. O produtor rural, ele é o produtor rural, ele é porcenteiro, ele recebe porcentagem. Então, o que que ele faz? Ele vai lá e emite a nota fiscal do produtor rural, vai na prefeitura, faz o seu lá e vai ter que emitir, porque isso é um prejuízo absurdo. Para ele, para a mulher e para os filhos.
Porque não importa se o percentual.
Hã? Testemunho do patrão ali nesse caso não.
Não é o testemunho. Você não tem é que patrão, ter prova documental. É tipo um empregador.
É um meieiro.
É um meieiro. Porcenteiro é meieiro. É. Né? Mas não adianta ter só o testemunho do patrão. Então o que que a gente aconselha? Conversa com o empregado, conversa com o proprietário do imóvel, faz. É até uma segurança para o próprio proprietário. O proprietário, ele vai ter a prova de que aquele cidadão não é empregado dele, mensalista, porque se a pessoa amanhã, você não dá documento nenhum, ele vai entrar na via judicial contra você, porque você não teve documento, que você tinha um documento escrito, registrado em cartório, dizendo que aquele cidadão era um meeiro seu.
Quem deu entrada na aposentadoria em 2018 não entra nessa regra, né?
Está na antiga.
Está na
positivo.
Antiga.
É a partir 19. 13 de novembro de 19 é a data. Né? Então essa antiga ainda vai lá para o 80% do salário de contribuição.
Mais
essa,
uma boa do essa, não, essa é boa. O cara tem 35 anos e 7 meses de contribuição e está com 51 anos de idade. E agora?
9 anos, então. Não. É?
Tem 60, pô? Ele tem 35 e 7 meses
de contribuição.
Mas não tem idade.
35 anos
e 7 meses de contribuição.
Está com 51.
É.
Aí tem regra de transição para ser aplicada.
E essa regra de transição?
Veja, dependendo da circunstância, pode ser pode ser que de repente ele, esses 35,7, vai que ele tem algum tempo fixo ou tem, você está falando 35,7 na carteira, mas de repente tem um tempo especial que aumenta o tempo. Aqui é um caso que pode ser que esteja na, vinculada à lei anterior, na, ainda na, no 80%
direito adquirido.
Em 2019.
É, consulta um bom advogado, uma advogada, que é...
É uma questão que você vê, que é uma questão difícil. 35 anos e 7 meses trabalhando, contribuindo.
15 anos, né? Boa, bom negócio.
Não, então, vai que tem tempo especial aí no meio, então pode ser que já atingiu, porque a aposentadoria por tempo de contribuição, a gente fala, em tese ela está extinta.
Depende do que ele trabalhou.
Não. É, antes você tinha, a mulher tinha 30, o homem 35.
A pessoa tem 53 anos e é especial e é pensionista, ela tem direito de se aposentar também? É uma pessoa especial.
Não, mas ela é especial, ela não vai conseguir.
Ela já entra no outro,
né? Ela já está no LOAS, né?
Uhum.
E ela é pensionista. É difícil, é complicado. Não dá para
auxílio doença, acidente de trabalho, conta para aposentadoria?
Opa, com certeza.
10 anos registrado, cortando cana. 9 anos que ainda estou sem registro. Como é que eu faço?
Faz 9 anos, peraí.
10 anos ela trabalhou registrada cortando cana e faz 9 anos que ela não tem registro na carteira.
Volte a contribuir, paga o carnezinho, querida.
Paga o carnezinho, que aí por um pouco tempo já.
É.
E é 50 e poucos reais por mês, né? Tenho 60 anos e 30 de contribuição. Posso me aposentar com a idade?
É homem ou mulher?
Vai chegar nos 65, né?
Não, depende, é homem ou mulher?
É assim, eu não falo aqui, né? É homem, é homem.
É homem?
Valdir é homem.
60 e 30. Ele teria que.
Ele tem 60 anos e contribuiu 30.
Ele vai entrar na regra de transição, tem que ver cálculo.
Cálculo, né? Eu não gostei dessa regra de transição, não. Eu tenho esse ritmo, eu não gostei,
Paulo,
não.
Tem que ter um programa aqui de umas 5 horas de duração para poder.
Não resolver, tem como, né? É impossível.
É, mas a pergunta, Oswaldo, que
minha mãe tem
que fazer
66
aqui...
anos, 12 de contribuição, não consegue aposentar? Claro que ela consegue, ela precisa ter os 15, ela vai ter que contribuir mais 3 aí.
E quem tem
mistura.
Essa é uma boa também, que são vários pensamentos tortos. Minha mãe tem 74, 6 anos de contribuição, também não, né? A outra tem 73, 14 anos de contribuição, mais um ano, né?
Mais um ano.
É, a minha mãe tem 47, 19
de carteira. Boa tarde, ó, sou pensionista, tenho 73 anos e 14 de contribuição. Daqui um ano, continue a pagar, minha querida. Continue
essa de 47 vai demorar bastante, né? 47, 19 de carteira. Demora bastante. É a contribuição individual, ela existe. Faça a pergunta
aí, que vocês... Peraí, 47 com 19?
É, 47 anos de idade.
Ah, 19 só.
Não, 19 só.
Não dá.
A pergunta que você não quer calar na voz, está desesperado para fazer para a gente finalizar.
Como diria o Oswaldo, gosta muito de usar essa frase, no frigir dos ovos. No frigir dos ovos, doutor Paulo. Essa reforma, ela é bom para quem? Comenta tanto que precisa da reforma. Essa reforma era para ter acontecido há tanto tempo e ela vem acontecendo agora.
Não,
é bom ou ruim? Como...
Reforma é uma coisa. Isso aqui vem desde 2018, isso é novas regras de aposentadoria. Reforma trabalhista, nós nem entramos nela. Nós não entramos na reforma.
Não chegou a falar.
Nada.
Pois é.
Não deu tempo.
Não deu tempo. É que essa que era, né? Porque coisa, há tanto tempo que vem, atropelando e tal, não, vai mais pra frente, vai passando.
Volto a dizer, Oswaldo, é sempre uma satisfação enorme vir
aqui. As regras trabalhistas, é bom pro trabalhador?
Não.
Simplesmente.
Uma hora não vou. Vamos falar só
o topzinho, vai.
Topzinho. Trabalha em domingo e feriado. A Constituição Federal diz, quando você chega numa esquina, Navarro, vamos citar esse exemplo, fácil. Você chega numa esquina e tem uma placa triangular vermelha. Lá é preferencial. Então, primeiro vai passar o cara que está na preferencial.
Isso.
É assim. Então, é preferencial. A Constituição Federal fala, o trabalho, o descanso semanal será preferencialmente aos domingos. O que que você entende isso? A Constituição, que preferência, e também vai lá na Constituição, que é dever do Estado proteger a família, o culto religioso. Ora, você tem missas e cultos aos domingos. Os encontros familiares são aos domingos. Você vai tirar o pai de família, você trabalhar no regime, é aí que está o regime 5x1. Você vai trabalhar, vai ter um descanso semanal, coincidindo com os domingos, a cada 7 semanas, irmão.
No regime 5x1. Então vai ser Um dia folga na segunda, um dia na terça, um dia na quarta.
Então,
cada 7 semanas.
É que você vai almoçar e comer o macarrão e o franguinho.
Cada quase 2 meses, casa.
Exatamente. Você tira o pai de família de dentro da casa.
E uma coisa, se eu quiser você trabalhando amanhã à noite, você tem que estar trabalhando.
Exatamente.
Acabou a conversa.
Acabou. Hora de transporte? Também acabou.
Estou gostando dessa lei. Né?
Eu também não. E... eu não gostei também, não.
Aquele churrasquinho do fim de semana, cada dois.
Não é só isso, né? Tem muitas outras coisas que não. As 4, 5 dessa falamos uma. Fala mais umas 3, doutor.
Olha, existem alterações profundas. Então você pega o tempo à disposição do empregador. Vamos falar do pessoal que ia colher laranja lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Pessoal que ia trabalhar lá
tempo não é mais dele.
Na JBS.
O tempo da empresa. Acabou o tempo dele.
Então, esse tempo à disposição do empregador. Agora, existem regras. Desde que seja considerado um local de difícil acesso, não servido por transporte público regular. Você vai lá para Rolândia trabalhar na Agrícola Jandelli, lá na coisa do frango, que tem na Big Frango, sei lá. Então, o pessoal te leva de ônibus. Você leva 1h30, 2 horas para ir lá? Esse tempo antes era tempo à disposição do empregador. Com a mudança, não.
E nem nada pro empregado, nada que de bom nesse negócio, é só
tira.
Que coisa, não?
É só tira direito.
Só de nós.
Infelizmente.
Só no nosso.
Não se gera empregos e renda tirando o direito do trabalhador. Não se gera riqueza no país tirando direito daquele que está nos ouvindo, o trabalhador. O trabalhador, ele sempre vai investir, vai comprar um fogão, comprar uma geladeira, prestação, aquele negócio todo e tal, vai girar o nosso comércio. A riqueza está aí.
E possivelmente pode cair também os 40% do fundo da multa.
Existe uma proposta, Oswaldo, que não vai atender a questão da expectativa que fala que é do estagiário.
Também.
A questão do estagiário. O cara não precisa estar estudando, Oswaldo. Como é que você vai falar de estágio? Uma pessoa que vai trabalhar 6 horas, ele vai aprender, é um pré-aprendiz.
Sim.
E não precisa estar estudando. Nós estamos falando, agora vem a tal da carteira, não é carteira verde e amarela, é um emprego verde e amarelo. Sem registro, sem férias, sem 13º.